A União Europeia afirma que Angola tem sido e continua a ser severamente fustigada pela criminalidade económica em diversas formas e dimensões, o que tem comprometido profundamente o esforço de desenvolvimento sustentável e atrasado consideravelmente a recuperação económica e social do período pós-guerra. O representante em Angola da União Europeia disse ainda assim que o país tem demonstrado uma capacidade firme de se fortalecer e de se proteger destes crimes. Paulo Castro Leitão fez esta revelação recentemente em Luanda, por ocasião de uma sessão de sensibilização sobre prevenção de banqueamento de capitais, no âmbito do projeto de apoio ao fortalecimento do Sistema Nacional de Confisco de Ativos, destinado aos magistrados judiciais. Na mesma ocasião, Paulo Castro Leitão garantiu que Angola tem estreitado cooperações com a União Europeia para elucidar as instituições judiciais no domínio de matérias de prevenção e combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Em Angola, uma das principais preocupações das autoridades nos últimos anos tem que ver com a rede de contrabando de combustível, cujo fenómeno já é considerado como um fator de instabilidade e também um caso de segurança nacional. O ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República foi indicado pelo Presidente João Lourenço para coordenar a comissão criada para combater o contrabando de combustível, considerado um dos maiores crimes económicos vigentes no país. Falando recentemente na comunicação social, o general Francisco Pereira Furtado apontou as fronteiras com os países vizinhos como sendo os canais que alimentam os crimes económicos em Angola.
A informação que foi prestada pelo Sr. Governador relativamente à situação do contrabando de combustível, à pesca ilegal e também o fenómeno de imigração ilegal levou a que Sua Excelência Presidente da República criasse esta comissão coordenada por mim, Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar, por formas a fazermos um estudo e com o Governo da Província a traçarmos medidas que alterem o atual quadro que se vive na província do Zaire. O país vive um fenómeno grave de contrabando de combustíveis que, por sinal, já está aprovada a Lei número 5/24 de 23 de Abril, que já entrou em vigor, e com uma atividade conjugada dos órgãos que têm a ver com o controle e a materialização desta lei, envolvendo inclusive os órgãos de justiça, os tribunais, devemos ter mecanismos para estancar esta prática, porque a província do Zaire, no seu todo, representa 52,4% do contrabando de combustível que se registra nas fronteiras do país, nos municípios fronteiriços. A seguir a ela está a província de Cabinda, com 27%. Significa dizer que só nesta região norte, entre a província do Zaire e Cabinda, passa cerca de 80% do contrabando de combustível. E o volume que se recolhe oficialmente pelas forças da ordem mensalmente aqui na província do Zaire está a rondar entre os 600 a 700 mil litros de combustível por mês. E isto cria situações graves, não só para a economia nacional, como também para a própria segurança do país. Aqui hoje analisamos com esta comissão multissetorial e com o Governo da Província as medidas a serem tomadas, tanto no tocante ao estancamento, ao combate para estancamento desta prática do contrabando generalizado de combustível. Chegamos à conclusão que aqui na província do Zaire tem postos de abastecimento a mais. Foi muito liberalizado o processo de atribuição de licenças a certas entidades que praticam esta atividade. Há falta de lealdade nos comerciantes de combustível, que são licenciados. Uma boa parte delas dedicam a sua atividade não apenas para fornecer o combustível na nível da província, porque nós chegamos aqui e às vezes encontramos desde um Zeto, e é mesmo até em Banzancongo, há momentos que não há combustível para vender as viaturas, mas o combustível está a ser apreendido nas fronteiras todos os dias.
Para este fenómeno que devasta a economia nacional, as autoridades falam em medidas duras através da identificação das suas causas. Francisco Furtado garante que estão envolvidos nestas práticas altas figuras do governo, das Forças Armadas, da Polícia Nacional e autoridades tradicionais.
Mas chegamos à conclusão que isto é uma medida que tem que ser começar no topo. Não vamos estar aqui a lamentar sobre as consequências, mas temos que atacar a causa. E esta causa passa desde o centro de abastecimento, para controlarmos os caminhões, as cisternas que carregam combustível para a província do Zaire e para as outras províncias, e tomarmos medidas para estancar esta prática do contrabando generalizado. Também chegamos à conclusão que existe aqui um terminal, que é o terminal de Quimbumba, que contribui para esta prática do contrabando, não só de mercadorias, bens alimentares, como também de combustíveis. Há um estudo que nós recomendamos fazer e parte dela até já está concluído, e demos um prazo de 30 dias para se determinar entre os departamentos ministeriais das Finanças, dos Transportes e do Interior a forma de nós regularizarmos o término desta atividade ilegal que se pratica a partir deste terminal de Quimbumba. É preciso capacitar mais o terminal marítimo de carga e passageiros aqui do Soio, com meios adequados para realizar o tráfico e transporte de pessoas e mercadorias entre o Soio e Cabinda. E temos a certeza que, implementando esta medida, vamos ter condições para que Quimbumba não continue a constituir um problema para aqui, para o Soio e para a província do Zaire em geral. E também porque isto contribui também para o tráfico de imigrantes ilegais aqui nesta localidade. Estão identificados alguns casos. Existem envolvimentos, logicamente, já se determinou, há um trabalho já feito, desde governantes, antigos governantes, oficiais generais, oficiais comissários, oficiais de outros níveis, autoridades tradicionais, autoridades administrativas municipais e provinciais. E se vai dar autonomia ao governo da província para que ela também possa exercer dignamente o seu trabalho e acabarmos de facto com essas práticas.
Para o economista Heitor Carvalho, o combate aos crimes económicos deve passar pela tomada de medidas económicas. Defende, para o efeito, a retirada dos subsídios aos combustíveis e fixar um preço de acordo com o que se pratica em outros países da região.
Os problemas não se resolvem com o combate ao banditismo. Os problemas resolvem-se com medidas económicas. E se nós temos os subsídios aos combustíveis a pôr o preço da gasolina em Angola é 3 vezes mais barato do que a gasolina do Congo, o problema não é de banditismo, o problema é de preços errados em Angola. Então não podemos ter a gasolina 3 vezes, a custar 3 vezes menos do que a gasolina no Congo e esperar que não haja contrabando. Não existe. Não existe esta distância. É um assunto.
E tem sentido que alguma preocupação das autoridades para se inverter este quadro?
A preocupação das autoridades é combater o banditismo, mas isto, como eu disse, não resolve. Isto não resolve absolutamente nada. Enquanto não se puser a gasolina a 9 cintos, vai haver naturalmente contrabando. Pois ela está a 1000 do outro lado, isso nós estamos à espera.
E aqui uma denúncia também que foi feita pelo próprio Ministro de Estado, chefe da Casa Militar, de desenvolvimento de altas figuras.
É natural que haja bandidos. Mais normal em qualquer país do mundo é que haja bandidos. O que nós temos de fazer, para além das medidas de combate ao banditismo, é criar medidas económicas que não favoreçam o banditismo. E é isso que não se faz. Portanto, o problema não está nas medidas de combate aos bandidos. Aliás, é um assunto que não me interessa nada, que é um assunto de polícia, não é um assunto de economia. O meu assunto é a economia. E eu tenho a certeza absoluta, mas absoluta, e acho muito, isto não quer dizer que não acho muito bem que se faça o combate ao banditismo. Combate ao banditismo é muito importante. Mas eu tenho a certeza absoluta que nós não tivermos o preço da gasolina é num nível próximo do preço da gasolina na RDC, tem que haver banditismo. Uhum. É um convite ao banditismo.
Então, o doutor defende que se retirem, de facto, os subsídios aos combustíveis.
Sim, mas isso não é só pelo combate ao banditismo. O combate ao banditismo é a parte menos importante do problema dos subsídios aos combustíveis. O problema dos subsídios aos combustíveis é que nós gastamos 3 bilhões, não é 3 milhões, é bilhões. É 3 com 12 zeros ao lado. 12. 3 bilhões de kwanza em subsídios aos combustíveis. E gastamos 1,2 ou 1,3 bilhões com educação e 1,3 em saúde. Esse é que é o problema. É gastar naquilo que não é preciso para não gastar naquilo que é preciso.
Heitor Carvalho considera que falta em Angola a autoridade moral do Estado para contrapor um conjunto de situações que interferem no normal funcionamento da economia nacional.
É que o grande problema, é nós gastarmos 3 bilhões em encher depósitos de 8. Este é que é o problema.
Do seu ponto de vista, Dr. Heitor Carvalho, qual é o receio que as autoridades têm, então, de retirar os subsídios aos combustíveis e fixar este preço para se alterar este contrabando de combustíveis que assistimos de um tempo a esta parte?
Querem implementar, seja o que for, de medidas certas. Porque não há autoridade do Estado. Porque as medidas certas eram o subsídio aos transportes de pessoas e à agricultura. De forma permanente. Estes dois são de forma permanente. A agricultura, porque o gasóleo agrícola é subsidiado no mundo inteiro. E, portanto, nós não podemos ficar à parte do mundo inteiro. E o subsídio ao transporte de pessoas, porque nós temos mais de 30% de pobres que precisam de ajuda para se deslocarem nomeadamente. E, provisoriamente, às pescas, à utilização de geradores industriais e ao transporte de mercadorias. Estes três provisoriamente, para quê? Para poder retirar rapidamente os subsídios aos combustíveis e mais lentamente para estas atividades. Era isto que devia estar a ser feito. O problema é que o Estado sabe que não tem capacidade de gestão para estas coisas. E como sabe que não tem capacidade de gestão para estas coisas, o que faz é retirar os subsídios aos combustíveis e deixar as pessoas sozinhas. Quer dizer, em vez de trabalhar para a autoridade do Estado, para ganhar a autoridade do Estado, e para ganhar a capacidade de gestão do Estado, e para que o Estado possa fazer aquilo que deve fazer, o que faz é ou tudo ou nada. Ou põe os subsídios para todos, gastando milhões em excesso da NV8, ou tira para todos, deixando as pessoas que nada têm, com menos ainda, e sem capacidade sequer de se deslocarem. É esta a gestão do tudo ou nada que prejudica tudo em Angola. Porque o que é preciso é que o Estado tenha autoridade e capacidade de gestão.
Entretanto, o jurista Manuel Cangundo lamenta o facto de Angola estar há muitos anos de paz e os crimes económicos continuam a fustigar o país, inviabilizando o seu desenvolvimento.
Porque, afinal de contas, estamos há muitos anos de paz, já contamos mais de 20 anos de paz, e, portanto, era a altura dos angolanos estarem a viver já a respirar novos ares. Infelizmente, tudo isso não acontece por causa deste fenómeno. Não é? A tal criminalidade económica que continua a fustigar o país.
Temos aqui várias perspectivas, Dr. Manuel Cangundo. Uma realidade que os corpos angolanos já acompanham de um tempo a esta parte tem a ver com o contrabando de combustível. Mas há outra prática de crimes económicos onde estão envolvidos diretamente cidadãos chineses e que o seu desmantelamento do acompanhamento que fazemos tem sido muito tímido.
Sim, por isso é que eu disse, na verdade estes crimes são abrangentes, né? Isto é uma questão muito abrangente. Desde essa questão que citaste, o tal contrabando de combustível, né? A própria corrupção que assenta propriamente nas empresas, quer chinesas, como de outros países que vêm investir aqui, portanto, contra ou então a favor das algumas autoridades em Angola, o que impede que a fiscalização se faça sentir. E se quiser que eu lhe dê um exemplo, estamos a me recordar que em tempos houve portanto, uma operação do IGT, Inspeção Geral do Trabalho, em que se denunciaram várias irregularidades portanto, mesmo neste domínio, com as empresas chinesas em relação aos angolanos que trabalham em péssimas condições. Bom, tudo isso às vezes nós olhamos apenas para os chineses, mas os chineses apenas vêm ganhar dinheiro. Aqui a culpa tem de ser assacada, a responsabilidade tem de ser assacada das autoridades angolanas, que por causa desse fenômeno de corrupção, muitas vezes fecham os olhos a essas atrocidades, porque as autoridades conhecem essa agenda que os angolanos vivem. Hoje mesmo vi uma notícia de angolanos que foram levados para o Congo por empresas chinesas e pelo menos dois morreram e outros parecem que estão doentes, mas ainda assim a nossa autoridade não se pronuncia. O que quer dizer que as políticas de fiscalização, né, para quem vem investir em Angola costumam falhar, e falham porque não por desconhecimento ou por falta de capacidade ou de meios, quer materiais ou humanos, não. Exatamente por causa da corrupção.
Finalmente, Manuel Kangundo não concorda com a ideia segundo a qual o combate contra todos estes fenómenos que atacam de forma violenta a economia nacional passam pela legislação nacional.
Não, não diria que é através das leis, até porque a própria União Europeia também faz referência, que, e aqui eu não estou de acordo, faz referência que Angola tem estado, portanto, a conquistar, então tem estado a alcançar vários avanços, se quisermos, isso por meio da legislação que combater a corrupção e outros crimes conexos. Bem, é assim, nós nunca faltamos legislação. Eu penso que a legislação do combate à corrupção contra a corrupção, não é? Existem desde o tempo colonial, existe desde o tempo Partido Único, estamos a referir antes de 1992, existe de 92 até 2008, existem até agora e cada vez mais melhoradas. O que de facto não existe é uma vontade, e esta aqui parece ser a opinião generalizada dos angolanos, né? Constitui esse sentimento generalizado dos angolanos. Que o que existe aqui é falta exatamente de uma vontade, portanto, da autoridade de assumir uma postura de Estado. Esse é o grande problema. Nós também devemos reconhecer que existem muitos elementos ligados ao próprio Estado, ao próprio Executivo, que estão mancomunadas com práticas inconfessas, práticas ilegais, né? Práticas criminosas. E desmantelar este sistema não é tão fácil como parece. Mas é preciso que também se compreenda que não é impossível. Ora, nós tivemos problemas, tivemos experiências como as Filipinas, o presidente Rodrigo Duterte, quando subiu ao poder, não acabou exatamente com a corrupção nas Filipinas, melhorou significativamente, e os resultados estão aí. Nós hoje lemos sobre a Singapura. A Singapura, na outra hora, também era um país profundamente corrupto, né? Também tinha problemas de desenvolvimento, recuperação econômica, por causa exatamente do fenômeno da corrupção, né? Mas hoje nós temos a Singapura, e hoje as pessoas falam da Singapura como um país onde nem se fala quase da corrupção, onde as pessoas vivem os benefícios, né, das soluções políticas do Estado. Mas tudo isso ocorreu por causa da seriedade, do comprometimento, né, das suas autoridades. Infelizmente, enquanto não haver esse comprometimento das autoridades angolanas, isso não vai ocorrer, nós não vamos ter isso, nós nem vamos conseguir lograr esse desiderato. Porque tudo isso ocorre com seriedade, com comprometimento. E me parece que está muito longe de acontecer em Angola, porque está toda a gente, a hoje não, parece que está toda a gente mancomunada com práticas erradas. Ora, quando nós temos líderes de partidos políticos, líderes ou chefes de gabinetes, ou seja, entidades ligadas ao operando Estado, né, em que volta e meia são citadas de terem praticado atos de corrupção, e sobre as quais assentam, pesam, digamos, acusações que são públicas, ainda assim nós não vemos nada. Aqui não é uma questão, quando digo ver, estamos a ver no sentido da prática, né? Não vemos nada na prática ocorrer contra essas entidades. Continuam no exercício de grandes funções, sem que nada lhes aconteça. Bem, aqui nós estamos a falar da falta de legislação. Não, nós temos leis. O problema é quem vai aplicar a lei, né? Porque se eu tiver a lei como uma ferramenta, eu antes de pegar na lei para aplicar, primeiro tenho que me certificar de que eu tenho, digamos, moralidade suficiente, que eu tenho autonomia, tenho autoridade moral suficiente, né, para cumprir com aqueles direitos que a própria lei impõe. Ora, se eu não tiver autoridade moral, por mais que hajam um milhão de leis, né, se me permita que é hipérbole, de nada me servirão, porque eu, o aplicador dessas leis, não tenho autoridade moral. E eu penso que o que falta aqui no nosso país é a autoridade moral, a idoneidade das próprias autoridades, passa a ter redundância, na aplicação das leis contra o combate à corrupção.
Manuel Cangundo, Heitor Carvalho e Francisco Furtado foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.